Hoje é segunda-feira, 4 de março. Qual a relação de bolsonaristas evangélicos com Israel? Como a extrema-direita brasileira usa a religiosidade para se aproximar das pessoas? Separa o teu cafezinho e vem comigo que está começando mais um Expresso com a Manu. Bom dia. Tá no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras aqui nas redes do Opera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja. Boa semana para todas e para todos. Cafezinho na mão, março já chegou e hoje a gente vai realizar uma entrevista. A gente não tem feito muita entrevista aqui no Expresso, a gente tem conversado mais sobre os acontecimentos políticos, mas eu achei que essa entrevista era imprescindível. Por quê? No ato de Bolsonaro da Paulista, no último dia 25, a presença das bandeiras de Israel chamou muita atenção. Claro, a gente está num contexto determinado que a presença dessas bandeiras chama mais atenção. Mas a verdade é que não foi preciso Lula falar sobre Israel para que essas bandeiras marcassem presença em uma manifestação bolsonarista em 2000. Lá atrás, em 2020, por exemplo, as bandeiras já estavam presentes. Bolsonaro, inclusive, foi um dos ex-presidentes que prometeu que iria transferir a Embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém. Naquele 7 de setembro, o último com Bolsonaro no poder, Michele Bolsonaro finalizou o seu discurso dizendo a seguinte frase, abre aspas, obrigada a todos, que Deus abençoe o nosso Brasil, que Deus abençoe Israel. O pastor Silas Malafaia e também Marco Feliciano já estavam naquele evento lá atrás e marcaram presença no dia 25. Nicolas Ferreira, que é membro da Igreja Lagoinha, discursou na manifestação que nós apelidamos aqui no Expresso de festa golpista. Aliás, não são poucos parlamentares ligados a igrejas evangélicas neopentecostais que caminham lado a lado com Bolsonaro. Mas como a religião e a extrema-direita têm se misturado na política brasileira, qual seria a relação entre a extrema-direita brasileira, os evangélicos e Israel? Bom, no nosso Expresso de hoje, eu quero falar com você sobre esse assunto. E para isso, eu convidei o professor titular de literatura comparada da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, João César Rocha. Eu dei esse sorriso quando eu falei de literatura, porque o professor João César Rocha está se tornando cada vez mais relevante em função das suas contribuições para que nós pensemos mecanismos para enfrentar o discurso de ódio, para que nós reconheçamos os caminhos que a extrema-direita construiu para construir, para efetivar a sua dimensão política no Brasil e no mundo. Ocorre que o professor João César tem uma trajetória extraordinária na literatura, um trabalho belíssimo. E aí eu fico pensando, né? Nós temos também que conhecer, vocês precisam conhecer esse outro lado dele. Mas hoje, lamentavelmente, nós vamos falar mais sobre o bolsonarismo e extrema-direita com ele. O professor João César Rocha é autor de 14 livros, editor de outros 32, participou comigo e teve uma das participações mais brilhantes do grupo de trabalho de enfrentamento ao ódio, aquele que nós apresentamos estratégias de combate ao discurso de ódio e extremismo no Brasil e para a proposição de políticas públicas em direitos humanos sobre o tema. O seu último livro, que eu recomendo fortemente a leitura a todas vocês, chama-se Bolsonarismo, da Guerra Cultural ao Terrorismo Doméstico, Retórica do Ódio e Dissonância Cognitiva Coletiva. Nesse livro, ele faz uma análise sobre a estratégia discursiva ou as estratégias discursivas da extrema-direita. Bem-vindo, professor. É uma alegria conversar com o senhor aqui no Expresso.
Bom dia, Manuela. Uma alegria grande retomar nosso diálogo depois do trabalho no grupo e muito obrigado pelo convite.
Eu queria conversar com o senhor sobre as suas aulas de Machado de Assis na China, uma das mais belíssimas, um dos mais belíssimos episódios que já percorreu na minha internet, mas lamentavelmente eu vou ser obrigada a conversar com o senhor sobre temas mais atuais da política brasileira, professor.
Sem problema, claro.
Então, eu quero começar falando, um vídeo seu viralizou recentemente, né? Um dos poucos vírus bons que contaminou a internet brasileira foi aquele seu vídeo, e aquele vídeo despertou atenção para as pessoas sobre uma relação mais profunda sobre a extrema-direita brasileira e os evangélicos, que são majoritariamente a extrema-direita, com Israel. Eu queria começar colocando essa bola no meio do campo para que o senhor comentasse, pode ser?
Claro. Manuela, eu cresci no subúrbio do Rio de Janeiro, num local chamado Bento Ribeiro, muito longe da zona sul do Rio de Janeiro. As pessoas nem sabem onde fica Bento Ribeiro. E desde muito pequeno, uma cena que sempre me chamou atenção e ficou gravada na minha memória. É no domingo, quando você ouvia pessoas muito humildes, o pai com um terno puído, penteado, cheiroso, com a Bíblia debaixo do braço, de mãos dadas com a esposa, com um vestido de ocasião, penteada, salto alto, e dois filhos, imaginemos, e um terno ou muito comprido ou muito grande, porque os ternos haviam sido doados, e a família se dirigindo para uma igreja evangélica ou neopentecostal. Então, eu sempre tive muita sensibilidade para tentar compreender o que de fato ocorre nesses templos neopentecostais e evangélicos. E já frequentei muitos para ver o que de fato ocorre. Me parece que nós, do campo da esquerda democrática, muitas vezes não compreendemos ou não fazemos uma distinção importantíssima entre pastores, que são obviamente mercadores da fé, pastores que cada vez mais são políticos e não exatamente homens de espiritualidade, e os fiéis, que são dezenas de milhões de brasileiros e de brasileiras que encontram nos templos, mesmo no templo evangélico daquele pastor que pede cartão de crédito, mas, sobretudo, pede a senha, mesmo no templo deste pastor, os fiéis encontram acolhimento, pertencimento, estabelecem uma rede de relações que fora do templo não possuem, encontram uma identidade que o Brasil sempre negou. Então, me parece que esse é um dado fundamental para compreender o avanço significativo da extrema-direita, dos evangélicos, e como a extrema-direita disso se aproveita. São duas coisas diferentes. Nós vamos falar hoje de como a extrema-direita se aproveita. Eu trouxe, se você achar adequado, muitos livros e documentos para pensarmos juntos. Mas, num outro dia, nós podemos conversar, Manuela, por que que os evangélicos são tão... Por que cresce tanto o número de evangélicos no país? Uma resposta, eu creio, exige da nossa parte mais sensibilidade para compreender como esses dezenas de milhões de evangélicos no Brasil encontram nesses tempos um acolhimento que a sociedade brasileira sempre negou.
Eu concordo plenamente com a sua interpretação, professor. E eu pensava nos caminhos que os vendilhões da fé, para fazer alusão a um termo bíblico, utilizam para conseguir fazer com que Israel ganhe protagonismo dentro de comunidades que são absolutamente dissociadas dos debates, né, relacionados, ou que nós imaginamos que são os relacionados a Israel. No seu livro, o senhor aborda a questão da religiosidade, eu não tô fazendo uma menção literal, mas como, digamos, o último bastião, né, da organização da extrema-direita no Brasil. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre nós com isso. Fique à vontade para usar todos os textos que o senhor separou, com certeza vai fornecer elementos extraordinários para a nossa análise conjunta.
Maravilha. Então vamos pensar juntos, Manuela. Eu e você e todos que nos assistem. Vamos tentar entender, então, o que é exatamente a teologia do domínio. Manuela, tão importante quanto entender a retórica do ódio, as estruturas internas do pensamento bolsonarista, hoje no Brasil, nada é mais importante do que entender a teologia do domínio. Por quê? Veja, na manifestação do domingo passado, do dia 25 de fevereiro, eu tenho bastante convicção que os historiadores do futuro verão nesta manifestação um turning point, uma virada de chave. Foi a primeira vez que uma manifestação teoricamente política foi colonizada pelo imaginário e pela estética neopentecostal. Saíram algumas pesquisas muito importantes revelando que havia um número maior de católicos do que de evangélicos. No entanto, para quem assistisse à manifestação com atenção, o que eu fiz, para quem ouvisse todos os discursos, o que no meu exercício cotidiano de autoflagelação eu fiz, não há a presença católica muito clara. A presença dominante é neopentecostal. Veja, havia um mestre de cerimônias, que era uma mescla muito curiosa de locutor de rodeio com pastor neopentecostal da escola Silas Malafaia. Ou seja, altos decibéis eternamente.
Mas, senhor, me desculpe, porque eu ainda falei com o meu marido. Agitava bem mais do que os nossos.
É impressionante, não é? Impressionante. Havia uma espécie de trilha sonora, quase uma sonoplastia. Quando a Michelle Bolsonaro principia a sua fala, ela diz, eu não vou citar literalmente, o contexto, ela diz assim: durante muito tempo achou-se que religião e política deviam ficar separadas. O resultado disto foi que surgiu o mal. O mal dominou, o mal ocupou. Precisamos nos libertar. Então ela recordou o famoso versículo do Evangelho de João: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, Manuela, nota o pé de página. Porque acho que a vantagem de, no fundo, eu ser mesmo um apaixonado por Machado de Assis e William Shakespeare é que isso me permite ler textos com enorme devoção. Veja, o versículo tomado por Bolsonaro, pelo bolsonarismo e pela extrema-direita no Brasil, como a imagem mesma do seu movimento político, é o versículo que está na base de um livro de 1985, que, pelo contrário, denunciou as arbitrariedades e deixou claro que a ditadura militar brasileira usou a tortura como prática, se não oficial no sentido de um documento, como prática aceita nos quartéis militares. O Brasil nunca mais, Manuela, acredite nisto, o Brasil nunca mais termina a introdução com o versículo de João: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isto é, e conhecereis a verdade sobre os horrores da ditadura militar brasileira, e esta verdade hoje nos libertará. Nunca mais teremos uma ditadura. A extrema-direita no Brasil inverte a tal ponto o Brasil nunca mais, que toma o versículo que está no livro. É inacreditável, não é, Manuela? O nível de perversidade dessa inversão completa da extrema-direita. Ah, então, disse a Michelle Bolsonaro, o que ela disse é flagrantemente inconstitucional. Eu peço que todos leiam o artigo 5º da Constituição Federal de 1988, que prescreve o caráter laico do Estado e, por isso, o respeito necessário e o direito inviolável de cada um de nós professar a própria religião, ou não professá-la. É um direito inviolável. O que a Michelle Bolsonaro disse é muito perigoso, Manuela, e eu peço demais que nós não voltemos a repetir o erro que cometemos com Bolsonaro, que apenas o vimos como personagem caricato do CQC ou do sofá da Luciana Gimenez. Durante 4 anos, nós tivemos os piores 4 anos da história do Brasil, porque nós não levamos a sério os anúncios que nós tínhamos diante dos olhos. O que a Michelle Bolsonaro disse é uma ameaça. Uma ameaça muito séria. Eu queria reconstruir um pouco essa ameaça. Posso?
Claro, por favor, professor.
Então, vamos lá. Eu vou tentar ser o mais claro possível, porque essa situação é muito séria. Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Eis a origem da teologia do domínio. Deus os abençoou. O versículo anterior: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Agora o versículo 28, que é a base para a teologia do domínio. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Numa tradução moderna do inglês, o dominem se torna rule over. Agora, na tradução que realmente é a base para a teologia do domínio, que é esta aqui, Manuela, você está nos Estados Unidos, né? Sim. Você tem acesso com facilidade. É um dos mais importantes monumentos da literatura ocidental. É a tradução que o rei Jaime patrocinou da Bíblia para o inglês. É tão importante quanto o teatro shakespeariano para o estabelecimento do moderno inglês, de maneira definitiva. Veja como é que é em inglês, da Bíblia, do King James Bible. Diz assim, estou no capítulo 2, capítulo 1, versículo 28. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion. And have dominion over the fish and the sea and over the fowl of the air. E segue. Have dominion. Na interpretação literalista deste texto, and have dominion. Deus criou o homem e a mulher, a eles deu o direito de usufruir de tudo que há na terra e have dominion over tudo. Na interpretação da teologia do domínio, que foi desenvolvida inicialmente nos Estados Unidos, numa interpretação, acredite, Manuela, literalista do have dominion, aqueles que são escolhidos por Deus, portanto, devem ter domínio sobre todas as coisas da terra, incluindo ou, sobretudo, sobre a administração da coisa pública, sobre o Estado. Manuela, sobre a polis. Não é inacreditável?
É, eu quero lhe fazer duas perguntas sobre isso. A primeira é a razão pela qual, né, é tão relevante o texto do inglês. Eu acho que é importante que as pessoas conheçam a conexão do neopentecolismo brasileiro com o norte-americano. Né? Esse é o caminho percorrido, né, professor, para a gente fazer conexões com os nossos conceitos mais históricos, isso, por exemplo, do marxismo, da ideia, né, de dominação, e, enfim, da onde surge esse neopentecolismo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho.
Ah, ótimo. Boa pergunta, Manoel. Então, vou usar aqui meu chapéu de historiador, porque eu sou historiador de formação. Em 1967... houve uma viagem fundamental para a América Latina, sem a qual talvez nós não estivéssemos aqui agora falando sobre isto. E a sua conexão é perfeita. O Richard Nixon enviou o Nelson Rockefeller para fazer uma viagem à América Latina, uma viagem de investigação, para averiguar as condições políticas, econômicas e culturais da América Latina. Por quê? Sobretudo porque os Estados Unidos estavam comprometidos em evitar que novas Cubas surgissem. Em 1 de janeiro de 1959, a Revolução triunfa, Fidel Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos marcham sobre Havana e principia o processo revolucionário cubano. A tal ponto os Estados Unidos ficaram apavorados com essa circunstância que na Universidade Americana, onde você está agora, Manuela, na Universidade Americana criou-se uma disciplina, o Latin Americanism, e como um braço do Latin Americanism, o Brazilianism, surgiu. A ideia era, é preciso estudá-los, os latino-americanos, para evitar que novas Cubas surjam. O Nelson Rockefeller veio à América Latina em 1967. Aqui no Rio de Janeiro, deu origem a um dos atos de maior protesto do movimento estudantil contra a presença do Nelson Rockefeller no Brasil. Ele volta, escreve um famoso relatório. Os que nos escutam, se colocarem no Google Nelson Rockefeller Report 1969, vão baixá-lo. É um relatório sucinto. Houve depois desdobramentos. Neste relatório sucinto, diz o Rockefeller, ele diz assim: a Igreja Católica na América Latina parece sempre disposta a apoiar os mais vulneráveis, os mais pobres, ainda que isto implique tomar ações revolucionárias. De maneira indireta, ele se referia à teologia da libertação. E é um movimento muito importante da Igreja Católica que, infelizmente, foi deixado de lado, que era a proliferação de comunidades eclesiais de base em todo o país e que foi tão importante como uma resistência surda, mas decisiva à ditadura militar. E a teologia da libertação, que foi muito importante e que depois, a partir do Papa João Paulo II, é combatida de maneira oficial pelo Vaticano, que tem como chefe da Congregação da Fé, que é uma espécie de censura do Vaticano, tinha o cardeal Ratzinger, que depois virou o Papa Bento XVI e que impôs o silêncio de um ano ao Leonardo Boff. Qual foi a recomendação principal do Rockefeller, Manuela? Você não vai acreditar. A recomendação foi: para combater a teologia da libertação, nós precisamos estimular o crescimento na América Latina do tipo de igreja que temos nos Estados Unidos. Que tipo de igreja ele se refere? O que na década de 70 e 80 se chamava de tele-evangelismo, que era esses pastores que ocupavam grandes espaços na televisão e que moviam multidões nos Estados Unidos. Isto é a origem do neopentecostalismo que apoia Donald Trump de maneira radical, é a origem do mesmo no Brasil, porque 8 anos depois do relatório do Nelson Rockefeller, com todas as facilidades para a sua criação, o que surgiu no Brasil em 1977? A Igreja Universal do Reino de Deus. E a teologia do domínio, a Dominion Theology, desenvolvida nos Estados Unidos, foi diretamente importada para o Brasil. E você mencionou a Igreja de Lagoinhas, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, criada por um dos difusores da teologia do domínio no Brasil, Márcio Valadão, pai do André Valadão, aquele que há 2, 3 meses atrás, num culto nos Estados Unidos, exortou os fiéis a tomarem, se fosse o caso, a tomarem armas para, entre muitas aspas, resolver o problema LGBT. Você lembra disso, Manuela?
Claro, claro que sim.
Qual é a igreja do Nicolas Ferreira?
Exatamente essa.
Exatamente essa. Percebe como é que as coisas começam a se clarear? E é espontâneo. Posso continuar?
Claro, eu estou anotando as perguntas para não lhe interromper, professor.
Perfeito. Então, a teologia do domínio tem um pensador norte-americano, um homem brilhante. Porque é preciso reconhecer que os nossos adversários também são brilhantes. Caso contrário, nós nunca poderemos enfrentá-los em pé de igualdade. Se nós, muitas vezes a esquerda comete um erro que é terrível, que é imaginar que a extrema-direita é composta por ignorantes e tontos. Em nenhuma circunstância. Eles são muito bem articulados, eles sabem exatamente o que estão fazendo. Anote um nome muito importante, Manuela. Gary North. Economista neopentecostal, pensador da economia cristã, da comunidade cristã, no sentido da teologia do domínio. O Gary North, ele tinha uma estratégia de duplo movimento. Veja, o artigo 5º da Constituição assegura plena liberdade religiosa. É um direito inviolável. Caracteriza um dos direitos da dignidade da pessoa humana. E é correto que assim seja. Mas é assim em todo mundo. Em todo mundo democrático. Diz o Gary North, no primeiro momento, enquanto somos minoria, nós aproveitamos esta característica para expandir o número de nossos fiéis e para propagar ao máximo a nossa fé, a teologia do domínio. No segundo momento, quando já tivermos número suficiente para interferir na vida política, o faremos. Porque o que defendemos na teologia do domínio é que o poder temporal deve ser submetido ao poder espiritual. Mas, Manuela, não é a espiritualidade. A teologia do domínio não é um hinduísmo redivivo do Gandhi, o Mahatma Gandhi, que eu tenho lido muito agora, Manuela, porque eu tenho trabalhado tanto tentando entender a retórica do ódio, que eu parei um pouco e disse, não, para, eu vou agora me dedicar ao Gandhi, porque é preciso me alimentar do oposto também. E o Gandhi tem uma coisa muito bonita. Ele diz assim, por que eu sou adepto do hinduísmo? Ele diz, porque eu sou fascinado pelo fato do hinduísmo não ter dogmas. E me parece muito bonito que, para o hinduísmo, todas as religiões são, em alguma medida, verdadeiras. Porque todas buscam Deus e a verdade, por caminhos diferentes. Mas todas buscam Deus e a verdade. Então, diz o Gandhi, para mim não faz o menor sentido atacar religião alguma, muito menos fazer proselitismo na minha. Na teologia do domínio, Manuel, é o oposto. É o inverso. Mas é muito sério. Então, agora, atando as pontas. Então, diz o Gary North isto. Agora, vamos pensar no Brasil? Vou concluir rapidamente para a gente dialogar, Manuela, mas só para compor que é um cenário muito preocupante. Brasil, 1977, Igreja Universal do Reino de Deus. 1988, Constituição Federal do Brasil declara o Estado laico. Manuela, algum líder protestante reivindicou algo em contrário? Alguma personalidade protestante criticou a Constituição por declarar que o Estado era laico? Não. Sabe por quê, Manuela? Porque eles eram minoria. Agora, nós, aquilo que nós falamos antes, Manuela, nós fechamos os olhos para o que estava acontecendo na nossa frente. Eu vou mostrar agora para você e para a sua audiência a capa de um livro publicado em 2008, do Bispo Edir Macedo, e sim, acredite, eu li. Agora, nós não vamos poder criticá-lo por excesso de sutileza. Plano de poder. Página 10. Ele define o objetivo do livro. Mas o real intuito é despertar o potencial que tem estado adormecido. Que potencial é este? Última página do livro, para que vocês vejam. Última página. O Brasil tem uma população de aproximadamente 40 milhões de evangélicos. Terminamos aqui, chamando a atenção deles para que não deixem que essa potencialidade seja desperdiçada. 2008. 2018. Pela primeira vez, o voto evangélico elegeu, de fato, Jair Messias Bolsonaro. Ele obteve, entre os evangélicos, aproximadamente 23 milhões de votos. 22. O Fernando Haddad, que é sempre importante caracterizar a pluralidade dos evangélicos. Ainda assim, o Fernando Haddad obteve praticamente 10 milhões de votos entre os evangélicos. Não é nada desprezível, por favor. Mas o voto evangélico, pela primeira vez em 2018, assegurou a vitória de um candidato. A primeira vez que isso aconteceu na política brasileira, a primeira pessoa a compreendê-lo, em 2002, partindo do nada, ficou em terceiro lugar na eleição presidencial. Antony Garotinho, do Rio de Janeiro, teve 10% dos votos. Era voto, sobretudo, evangélico no Brasil inteiro. Uma enorme surpresa de 2002. Agora, última data eu paro. 25 de fevereiro de 2025. Michele Bolsonaro evoca o mal.
24, professor, não nos leve para o futuro, que o futuro vai ser melhor.
São 25 de fevereiro de 2020. Eu falei 25? É verdade. Oh. 25 de fevereiro de 2024. Michele Bolsonaro anuncia o projeto final. Teologia do domínio. E ela usa uma categoria que não faz sentido na política, Manuela. Uma categoria que é das mais importantes categorias da filosofia e da teologia. É uma das mais intrigantes, uma das mais importantes para toda a literatura. É a categoria do mal. Ora, se há o bem supremo, Deus, como é possível que haja um mal absoluto? Os filósofos e os teólogos há séculos pensam sobre isso. Crime e Castigo de Dostoiévski é uma brilhante reflexão sobre isto. Mas na esfera da política, Manuela, a categoria do mal não somente não faz sentido, ela é impertinente, ela é perigosa, ela é totalitária. Porque se eu digo, por exemplo, Manuela, que você representa o mal, isso quer dizer que eu represento o bem supremo. Se é assim, você não tem direito a existir, Manuela. E a política só faz sentido se for o convívio de contrários, e não há política sem negociação e sem concessão. Mas se eu incluo na esfera da política a noção do mal, é pura intolerância, é fundamentalismo, é a negação final da política. O que aconteceu no domingo é muito mais sério do que nós estamos entendendo. Bom, agora eu paro.
Eu estou cheia de perguntas para lhe fazer, vou tentar me organizar, mas isso que o senhor fala sobre colocar o mal na esfera pública, no ambiente político, é relacionado com o que Hannah Arendt escrevia sobre a ideia da desumanização do outro, né? Porque exatamente, isso eu compreendi a duras penas sendo o outro, ou seja, sendo o próprio mal e a encarnação dele a partir de montagens que me associavam permanentemente ao diabo, né, professor? Isso, eu olhava isso e dizia, como pode uma mãe como eu compartilhar uma imagem minha sem os olhos, com a minha filha, ameaçar minha filha de morte? E aí eu entendi que não era sobre mim, mas que era sobre um mal maior que eles estavam combatendo. E nesse sentido, tornava-se justo o combate. Porque para combater uma monstruosidade, as monstruosidades estavam autorizadas. E é sobre isso que eu quero falar um pouco sobre o senhor. Eu vou tentar colocar diversas coisas para que a gente vá construindo esse diálogo. Quando o senhor resgata a ideia de um Brasil católico, né, e do relatório que registra o catolicismo brasileiro, para mim esse catolicismo nos impregna a todos, né, e setores expressivos da esquerda, porque a esquerda brasileira mais numérica, digamos assim, tem origem de relação profunda com o catolicismo, que é o PT com a teologia da libertação, e o PT é o partido hegemônico da esquerda brasileira. Portanto, os valores do catolicismo são difusos, digamos, né? Fazem parte do imaginário da esquerda brasileira. Então, nós sempre associamos o cristianismo, né, não o catolicismo, mas o cristianismo como a doutrina dos direitos humanos, do bem, do Cristo morto, torturado, do Cristo que perdoa, e do Cristo que morreu para nos perdoar do nosso pecado, o pecado original. Bom, os evangélicos neopentecostais, né, porque existia no Brasil, antes dos anos 70, os evangélicos protestantes, onde eu vivo, muito expressivos já chegavam a mais de 20% da população do sul do Brasil, mas não são os neopentecostais. Bom, eles dialogam com uma ideia de humanidade mais próxima do real. Por quê? Porque dialogam com a ideia de que todos cometemos pecados o tempo inteiro. E me parece, e acho que isso tem relação com o segundo tema que o senhor provocou lá no início, que disse que faria um outro programa, mas eu quero trazer para esse, né? É mais fácil ser acolhido por uma igreja que me reconhece como mortal, como humana, e como ser que posso viver a minha vida sem carregar o fato, né, imensamente pesado da culpa né? Porque no catolicismo nós não somos nunca perdoados pelos nossos pecados, nós precisamos andar com a culpa. Por que, que eu estou lhe trazendo esses elementos? Porque o senhor resgatou a ideia, da Michelle, convocar para o enfrentamento do mal, mas eu quero trazer esse outro aspecto da ideia de quem são aqueles que nos confrontam, né? Nós somos o mal, né? Os setores progressistas, aqueles atribuem toda sorte de maldade, mas existe um exército para nos combater, e nós temos dificuldade de entender esse exército. Esse exército é um exército de pecadores, que apesar de pecadores são ungidos, como Davi, como o senhor escreveu. Por que que eu lhe falo isso? Porque ao senhor lhe chamou a atenção o discurso da Michelle. A mim me chamou a atenção que aquele apresentador engraçadíssimo, já descrito pelo senhor, ao apresentar o Bolsonaro, registra a ideia de que Bolsonaro é o próprio Davi. Quem era Davi? Um estuprador. Veja a misoginia, que a esquerda também faz de conta que não existe nessa narrativa do, né, da extrema-direita. Então, é esse o exército? É o exército de pecadores ungidos que podem enfrentar o mal? Qual é o lugar do pecado e do mal dentro da própria extrema-direita? Por que que eu lhe faço essa pergunta? Porque muitas vezes, quando nós queremos combatê-los, nós registramos o mal que eles fazem. Só que, na prática, esse mal já é assimilado por quem os defende, não é?
Não, galera, que importante que você falou. Olha, parece que nós combinamos. Estamos em sintonia total, porque o material que eu separei é exatamente sobre isso. E é bem... Olha que... Vou mostrar. Vou começar. Você sabe que eu tenho algumas leituras exóticas na minha vida. Folha Universal.
Não vou lhe contar que eu assisto o Edir nas missas, para eu entender o que eu
faço. Folha Universal, que é o jornal da Igreja Universal. Olha aqui. Olha, a admirável atitude de Davi depois do pecado. Agora, Manuela, você tem toda a razão. Não é o pecado. Livro 2 de Samuel, capítulo 11. Depois, como você disse, ele assiste a Bate-sheva, ou Betsabé, Bate-sheva em hebraico. Ele assiste a Bate-sheva tomando seu banho de purificação. Se encanta por ela. Manda que os guardas do palácio a levem para o palácio. Ou seja, ela é conduzida à força para o palácio. Eles têm relações. Isto é, ele a estupra. Problema. Ela é engravida. Problema ainda maior. Ela é engravida de Urias, que é um militar do exército de Davi e da tropa de elite. O que faz o Davi? Manda Urias para a guerra. Mas manda Urias para a guerra como general para recompensá-lo? Não. Ele escreve uma carta para Joabe. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu tinha separado, mas soltou a página. Ele manda uma carta para Joabe e diz que... Ah, aqui. Então, livro 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 14. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. A carta que ele manda a Joabe, ele manda porque ele matará. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. E quem leva a carta que decreta a morte de Urias para Joabe? O próprio Urias. Morto Urias, Davi acolhe Bate-sheva como uma de suas concubinas. O filho, fruto deste estupro, Deus não permite que vingue. Portanto, Davi é responsável por cobiçar a mulher do outro, estuprá-la, levar à morte o marido e levar à morte o filho. Davi se arrepende. E aqui está na Folha Universal. Veja, a Folha Universal diz a admirável atitude de Davi depois do pecado. É quase incompreensível. Como assim? Então você comete todos esses crimes e você tem uma admirável atitude depois do pecado, porque você se arrepende? Como é que se entende isto? Vamos ler o final da matéria na página 14. Na página 15. É exatamente o que você disse. Essa mesma... Estou lendo agora o último parágrafo da matéria. Veja, Manuela, que impressionante. Este jornal é lido por centenas de milhares de pessoas no Brasil. Esta mesma misericórdia nos alcança nos dias de hoje. Davi será um exemplo de redenção para todos, principalmente para aqueles que estão afastados de Deus. Não tarde em fazer aquilo que será para o bem de sua eternidade por orgulho, vaidade, vergonha ou medo. Nem se detenha por olhares falatórios, disse-me-disse ou fofoca. A sua salvação é maior que tudo e todos. Isto é, se Davi, após cometer esses crimes, pôde ser perdoado e, por isso, ainda mais ungido, o que dizer dos pecados de Donald Trump e Jair Messias Bolsonaro? Eles podem igualmente ser perdoados e ungidos. Em alguma medida, é o pecado que cometeram que assegura a unção, ou que assegura que eles são, de fato, escolhidos de Deus para governar. O Financial Times publicou há pouco tempo uma matéria cujo título era uma pesquisa que foi feita, e a maioria dos eleitores de Donald Trump acreditam que ele é enviado de Deus. Isto é, para eles, Trump, para os bolsonaristas, Bolsonaro é Davi. Daí a insistência com Israel, com Jerusalém. Mas olha por que conversar é bom, Manuela, por que a ética do diálogo vai superar a retórica do ódio? Eu nunca tinha feito a associação que você fez agora. Eu estava pensando unicamente na imagem de Davi, no caso de Trump, Bolsonaro e Javier Milei. Mas eu acho que você tocou um dedo numa ferida fundamental, que agora fez mais sentido para mim, a Folha Universal, a partir da sua observação. É que há, então, uma imagem de Davi para o poder, mas há uma imagem de Davi para o cotidiano, para o dia a dia. Isso ajuda a entender essa sua observação, na qual eu não havia pensado, ajuda a entender um ponto fundamental dos cultos neopentecostais, que é o testemunho. E é um momento muito importante dos cultos. É quando as pessoas vão para o tablado, para o palco, e fazem um relato do seu pecado, da sua queda e da sua redenção. Que é uma retórica toda preparada, e é sempre assim. As pessoas dizem, porque eu era viciado em... Aí citam várias drogas. Porque eu era... Diz o que é o há de pior. Mas conheci Jesus e me lavei no seu sangue e hoje estou redimido. Isso ajuda a compreender também este livro do Edir Macedo. Olha isto, Manuela. Como vencer suas guerras pela fé. Descubra como enfrentar as batalhas do dia a dia. Então, a imagem do cotidiano é uma imagem de uma batalha eterna contra o mal. Há, então, digamos, os Davi, os líderes. Mas nós poderíamos pensar que cada neopentecostal no seu dia a dia também é um pequeno Davi vencendo as suas batalhas e sendo perdoado pelos seus pecados. É algo muito poderoso, Manuela. É muito poderoso num cotidiano tão desigual como o brasileiro.
O senhor sabe que eu percebi isso enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos, há muitos anos atrás, conversando com a população carcerária do seu estado, do Rio de Janeiro. Durante o meu mandato na comissão, nós visitamos algumas unidades de Bangu e me surpreendeu a adesão total de criminosos, assim, com alta periculosidade, né? As igrejas neopentecostais e a maneira como eles utilizavam o dispositivo da fé para caracterizar o que eles tinham feito no passado, né, com a ideia de presença e ausência. Então, todos os crimes estavam perdoados porque estavam na ausência de Cristo e agora convertidos estavam na presença. E eu me dei conta do que mais do que uma explicação pública era uma explicação individual para poder conviver com a sua própria ficha corrida. E aí, professor, eu acho que tem uma dimensão disso, que é o Davi do poder, é o Davi individual, mas se a gente olha os dados e vê que a grande massa de evangélicos neopentecostais são mulheres trabalhadoras negras, é o Davi marido e é o Davi filho, né? Então, também tem essa ideia, né, do conforto de olhar com perspectiva, com esperança, diante do marido alcoólatra, né? Diante do filho que se envolve com o narcotráfico, diante da violência doméstica. Então, para mim, esse componente de gênero é muito presente. E eu queria lhe fazer uma provocação sobre isso, que é a relação mais direta, porque a gente já falou em outras palavras, mas acho que é importante que a gente registre, que o senhor explique. Bom, tudo bem, mas e por que Israel? Né? É até engraçado, circulam vídeos engraçados, né? Aquela senhora... Ah, é porque Israel é cristão, né? E o senhor fala sobre a ideia de um... Eu vou usar a expressão que não é sua, tá? Mas que claro. de uma igreja que é cristã, de um cristianismo sem Cristo, de um cristianismo que nega Cristo, de um cristianismo afeito ao Velho Testamento. É daí que decorre Israel?
Ah, que interessante. Existe um movimento também iniciado nos Estados Unidos e que tem a presença no Brasil há muito tempo, embora ultimamente tenha se destacado, que é o sionismo cristão, que são cristãos, portanto, que aceitam Cristo mais, não apenas como Messias, mas como o verbo tornado carne, o verbo Deus encarnado, e que tem uma adoração por Israel e defendem, sobre qualquer pretexto, defendem Israel e a pretensão de ampliação territorial do Estado de Israel. É o sionismo cristão. Mas na teologia do domínio e nas igrejas neopentecostais, com o projeto de poder que eles possuem, tem ocorrido nos últimos 15, 20 anos em todo o mundo, Manuela, um fenômeno muito interessante, que é uma substituição gradual, mas definitiva, do Novo pelo Antigo Testamento. Veja, quando a Igreja Universal surge, em 1977, ela se apresenta como a Igreja de Cristo. E Cristo está sempre presente nas mensagens da Igreja Universal do Reino de Deus. Agora, faz um fast forward e vá para os últimos 15 anos. Cada vez mais, a Igreja Universal do Reino de Deus, as igrejas neopentecostais como um todo, como influência de um movimento norte-americano, elas se afastam do Novo Testamento e abraçam o Antigo Testamento. Outro exemplo da manifestação. E esse exemplo que você citou, Davi, é brilhante. Porque ele fala Davi e diz: e agora com vocês o mito Jair Messias Bolsonaro, do ungido ao mito. Em ambos os casos são eleitos. O Nicolas Ferreira, e veja, Manuela, eu sempre sou muito cuidadoso em nunca personalizar e procuro sempre manter elegância nas análises. Mas o Nicolas Ferreira é um político de uma... Ele é muito perigoso. Mas eu não me refiro ao Nicolas Ferreira como pessoa que eu não conheço. Me refiro à mensagem do deputado federal Nicolas Ferreira. É uma mensagem de intolerância, é uma mensagem fundamentalista, é uma mensagem de negação radical de tudo que não seja espelho. É muito perigoso que haja políticos como Nicolas Ferreira. E o Nicolas Ferreira tem atrás de si a Igreja de Lagoinhas, que é o império da fé, e tem atrás de si milhões e milhões de evangélicos. É muito perigoso, em algum momento, assim como eu creio que o judiciário brasileiro hoje dá uma lição para o mundo democrático de como a democracia tem que lançar mão de instrumentos democráticos para defender-se. Se a democracia abrir mão de usar instrumentos democráticos para defender-se, em uma década não haverá mais democracia no mundo como nós a compreendemos hoje. Então, o judiciário brasileiro, creio, está dando uma lição importantíssima para o mundo. O Brasil é o local onde a extrema-direita se enraizou mais rápido e profundamente. É o único local no século XXI onde a extrema-direita colocou de 40 a 50 mil pessoas durante 2 meses na frente de quartéis pedindo ditadura. É o único lugar do século XXI em que as pessoas, em Porto Alegre, Manuela, que teoricamente é um lugar tão instruído, onde as pessoas pediram socorro a alienígenas. E agora só uma nota bem-humorada. Você sabe por que eles colocaram o celular na horizontal e não na vertical?
Não, professor.
É um detalhe maravilhoso, Manuela. Por isso que vale a pena frequentar o submundo bolsonarista. É que se o celular estivesse na vertical, como é que os alienígenas iam ler a mensagem de SOS? Então, celular na horizontal. É uma maravilha, não é? É absolutamente extraordinário. Então, ao mesmo tempo que a extrema-direita teve esse enraizamento profundo no Brasil, que não tem paralelo no século XXI, a maior derrota da extrema-direita transnacional ocorreu no dia 30 de outubro de 2022, e o judiciário brasileiro está dando uma lição para o mundo de como enfrentar essa articulação golpista. Bom, isso eu acho que é muito importante. Em relação à questão da teologia do domínio, não, desculpe, agora eu me perdi, eu fiz essa digressão. Onde estava, Manuela? Desculpe.
Sobre Israel. Mas...
Isso. Desculpe. Já me localizei. Obrigado.
Então, ótimo.
Há uma transferência nos últimos 15 anos do Novo para o Antigo Testamento. Então, o Nicolas Ferreira, que é onde eu estava, obrigado. O Nicolas Ferreira, na sua fala, lançou mão de uma analogia muito reveladora. Ele diz: Moisés não entrou na Terra Prometida. Quem entrou foi Caleb. Moisés, de fato, não entra na Terra Prometida pelo famoso episódio das águas de Meribá, que é quando estão no deserto, o povo israelita está praticamente morrendo de sede, e eles começam a dizer, mas por que nos trouxeste até aqui se era para morrermos todos de sede? Moisés, desesperado, pede ao Senhor uma solução e diz, ordenai a rocha que jorre água. O Moisés, absolutamente sem saber o que fazer, toma o cajado e bate na pedra com raiva. A água jorra. Neste instante, houve um tropeço de Moisés em relação à ordem do Senhor, então ele não pode ingressar na Terra Prometida. Duas pessoas foram enviadas para espionar a Terra Prometida, voltar e dizer para os israelitas como ela era, Josué e Caleb. E eles duvidam do que Caleb diz, que de fato era uma terra fantástica, era a própria Terra Prometida. Ele é quase apedrejado e morto porque creem que ele está mentindo. Como castigo, apenas dois jovens podem entrar na Terra Prometida, Josué e Caleb. Manuela, olha que analogia que ele usa. Ele volta ao Antigo Testamento, ele não menciona, não, ninguém mencionou Jesus nesta manifestação, não houve Jesus, Manuela. Ninguém mencionou o Novo Testamento, todos os exemplos são no Antigo Testamento, Davi, Moisés e Caleb. E olha o que o Nicolas Ferreira está dizendo. Moisés não entrou na Terra Prometida. Moisés conduziu o povo pelo deserto pela libertação. Bolsonaro conduziu o povo pelo deserto para liberá-lo de quem? De nós, Manuela. Da esquerda. Da hegemonia cultural da esquerda. Nós que somos esquerdopatas, paulo-freirianos. Então, mas o Bolsonaro pecou. Bolsonaro não entra na Terra Prometida. Quem entra? O jovem. Quem é o jovem que vai entrar na Terra Prometida, Manuela? Nicolas Ferreira.
Ele próprio.
Agora, por que então essa transferência do Novo para o Antigo Testamento? Veja, eu estou escrevendo o segundo volume da trilogia e vai tratar da retórica do ódio. E há um episódio que a mim me comove bastante. E cada vez mais que eu leio, eu penso no mundo contemporâneo. É o episódio da mulher adúltera no Novo Testamento. Quando Jesus assiste uma mulher sendo lapidada. A lapidação, isto é, matar alguém jogando pedras, estava prescrito na lei hebraica para mulheres adúlteras. Para homens adúlteros, não, não é verdade, Manuela? Mas mulher adúltera podia ser lapidada. E Jesus assiste a cena. E pergunta, então, mestre, o que fazer? Jesus está escrevendo no chão algo muito importante. Veja que importante, Manuela. Jesus pega a pedra, não faz necessariamente contato visual com a multidão que lapida a mulher. Jesus oferece a pedra e diz, aquele que não tiver pecado, atirai a primeira pedra. E mantém os olhos baixos escrevendo. Olha que coisa notável. Manuela, olha como isso é importante para o mundo contemporâneo. Porque se Jesus fosse o Deus de Silas Malafaia e Nicolas Ferreira, Jesus gritaria, ímpios, por que o fazei? Jogaria pedra nos outros. A atitude de Jesus é o oposto, é baixar a tensão, não escalar a violência, evitar contato visual, que é sempre algo que acende a violência e torna a situação fora de controle. Jesus acalma todos dizendo, aquele que não tiver a primeira pedra, que não tiver pecado, atirai a primeira pedra. Boa parte do que ocorre hoje em Silas Malafaia, Nicolas Ferreira e tutti quanti é que eles não fazem a pergunta, aquele que não tiver pecado atirai a primeira pedra. Manuela, o que eu vou dizer agora é forte, mas é necessário dizê-lo. Silas Malafaia, Nicolas Ferreira, Michele Bolsonaro, Damaris Alves, eles todos querem atirar a última pedra, é aquela que mata. Não se trata de perguntar quem pode atirar a primeira pedra. Vou repetir. Nicolas Ferreira, Silas Malafaia, Michele Bolsonaro, Damaris Alves e a teologia do domínio, o que eles querem é atirar a última pedra em você. É aquela que mata. É isto. E isto você não encontra nenhum apoio, não há uma única passagem do Novo Testamento que possibilite algo como a teologia do domínio. Afinal de contas, a César o que é de César. A Deus o que é de Deus. Está tudo dito. Poder temporal, poder espiritual. Não há uma única passagem do Novo Testamento que permita isso, que permita o exclusivismo. Quando um soldado romano pede ajuda a Cristo, ele ajuda. Quando ele diz, mas ele é um ímpio, ou seja, ele é um gentio, ele não é judeu, Cristo responde, mas ele me procurou com fé no coração. O cristianismo só se torna possível quando deixa de ser uma religião exclusivista. quando Paulo sugere que a circuncisão não é necessária. O que importa é o que há no coração. O Antigo Testamento é a única base possível para pensar numa estrutura de poder político. Mas, Manoel, isso é bem importante. É bem importante. Não é o Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento poderia ser Moisés e a sua sabedoria, recebendo a tábua das leis no Monte Sinai, ou conduzindo o povo através do deserto com enorme determinação. Poderia ser José, aquele que, vendido pelos irmãos, quando tem a chance de vingar-se diante dos irmãos, pensa no pai e perdoa a todos. É uma cena extraordinária do Antigo Testamento, que deu origem, por exemplo, ao romance do Thomas Mann, José e seus irmãos. E é um anúncio do futuro Cristo. Ora, poderia ser o Antigo Testamento de Jó, aquele que aprende com sofrimento terrível a amar ainda mais a sua fé. Poderia ser o Antigo Testamento de Abraão, que antes se chamava Abrão, passa a se chamar Abraão quando tem descendência, está inscrito no nome de Abrão, agora Abraão, porque agora ele tem prole, ele permanecerá e o nome se amplia. E Deus faz um pedido impossível, que ele sacrifique Isaac. E ele sai andando com Isaac para o monte, para o local do sacrifício, e Isaac pergunta: onde está o cordeiro do sacrifício? Abraão respondeu: as proverá. Naquele momento, Abraão sabe que ele sacrificará o filho sabe que ele será o cordeiro a ser sacrificado. Ambos caminham até o monte. É uma cena tão dolorosa que deu origem a um dos mais bonitos ensaios da cultura ocidental, do Kierkegaard, Tremor e Temor, que é toda uma análise desse momento em que Abraão revela para o filho que não há dúvida, o sacrificado será o filho. No final, sabemos, um anjo segura a espada, a mão de Abraão, o sacrifício não se realiza. Há tantos exemplos notáveis no Antigo Testamento. Há Salomão e a sua capacidade incomum de produzir justiça utilizando bom senso e vontade de produzir justiça, o famoso caso das duas prostitutas e do filho que morre. Há muitos exemplos, há os profetas, há Isaías, há muitos exemplos, Manuela, no Antigo Testamento, que levariam a algo totalmente diverso da teologia do domínio e que nos aproximaria do universo do Novo Testamento, não é verdade? Mas qual é o episódio que, de fato, é importante? É Davi. Porque Davi é o senhor da espada. Ele é o rei das armas. Ele se torna depois da palavra, após o arrependimento. Mas ele é um senhor de império. Ele massacra os adversários. Como agora ocorre em Gaza. Passa na espada todo o exército inimigo para afirmar o seu poder. Estupra Bate-Sheva, leva o seu marido à morte. Se arrepende profundamente. O arrependimento o redime de maneira completa. E é importante compreender que, neste caso, o que está afirmado não é o poder de quem se redime, é o poder de quem se redime, é o poder do Redentor. Então, entre tantas possibilidades do Antigo Testamento, e olha, eu mostrei para vocês na Folha Universal, como exemplo de Davi, que eu acho que você com grande sensibilidade observou, o que eu não havia observado ainda, não serve apenas para os líderes, Trump e Bolsonaro, serve também para no dia a dia, para cada um dos fiéis, imaginar que o seu pecado pode ser, em última instância, redimido a partir do arrependimento. É isso, é muito impressionante. O que eu estou tentando dizer, Manuela, é que existe uma estrutura de pensamento, existe uma linguagem, há uma retórica própria que no cotidiano torna a vida das pessoas melhor. Acho que eu me expressei mal. O que eu quero dizer por tornar a vida das pessoas melhor é o que você disse. Essa mulher negra da periferia, olha o seu marido, olha o seu filho, pensa em Davi. E ela pode ter a esperança de que um dia a redenção virá. É nesse sentido.
Professor, eu quero terminar. Primeiro, acho que a sua internet deu aquela girada. Ih, o professor caiu. Eu vou esperar ele voltar aqui e provocar vocês que a gente compreenda também nesse Davi, como eu tenho falado, dialogado com o professor, a profunda dimensão da questão de gênero, né? Quando ele citou um estudo, uma pesquisa do Financial Times, e eu achei que ele citaria outra, que é aquela que mostra a diferença da escolha de homens e de mulheres por essas alternativas da extrema-direita. Quando nós identificamos essa diferença, nós também vemos em Davi uma das explicações dessa violência autorizada contra mulheres, que é um dos mecanismos preferenciais do discurso de ódio, da retórica do ódio. Vamos ver se o professor está voltando. Eu quero encerrar a entrevista com mais uma pergunta. Voltou. Essa internet, professor, eu não vou lhe dizer que eu só estou estudando só imperialismo, geopolítica e regulação de internet. Aí eles derrubam na hora certa, eu vou dizer, ó, acho que as minhas teses estão as mais certas. Eu quero terminar lhe fazendo uma pergunta, que é sobre... Muitas pessoas falam em populismo e líderes carismáticos quando falam de Bolsonaro, de Javier Milei, de Donald Trump. Eu, sempre que eu olho para esses líderes, tenho pensado muito nisso, eu os vejo como líderes da ausência total de esperança. Ou seja, são os líderes que empurram não uma alternativa, né? Uma ideia de solução para esse mundo, mas que representam a ausência total delas, né? Então, não existe saída para a segurança pública, tomemos nós as armas. Não existe saída para a escola pública, tomemos nós a educação das nossas crianças. Nesse sentido, também há um encontro desses líderes que se encontram com Davi do Velho Testamento, com a ausência total de esperança do nosso povo no cotidiano das suas vidas, o senhor concorda comigo nesse ponto de encontro? Ou seja, se esse não é o reino, e se é tão difícil viver nesse reino, se não tem alternativa para esse reino, eu preciso pensar num outro que não aqui?
Ah, com certeza, Manuela, com certeza. E aqui eu creio que nós temos que fazer uma autocrítica muito severa, mas sem autoflagelação, uma autocrítica para avançar. Nos Estados Unidos, uma figura como Donald Trump dificilmente teria sido possível, dificilmente teria a mesma força, se em 2008 a condução da resolução da crise financeira tivesse sido diversa. Veja, estamos em 2008. A bolha imobiliária e a crise financeira. É um problema que se torna mundial. O governo americano... Creio que de maneira acertada, o governo do Barack Obama, creio que de maneira acertada, resolve o problema. Isto é, aporta, eu não vou dizer nem sequer uma quantia, porque eu não sei a quantia exata, mas aporta uma quantia realmente extraordinária para impedir que haja um colapso sistêmico no sistema financeiro. Ou seja, uma imobiliária, depois um banco, depois outro banco. Então, o Estado intervém, esse Estado que os neoliberais não gostam. Mas quando se trata de ajudá-los, eles acham ótimo. O Estado americano intervém de maneira pesada e assegura a estabilidade do mercado, que assim se recupera. Não de todo, mas se recuperou. Ao mesmo tempo, Manuela, havia centenas de milhares de americanos, classe média, pobres, que perderam suas casas porque não puderam pagar 30, 40, 50, 100 mil dólares, o famoso mortgage dos Estados Unidos, que é a nossa prestação, o nosso financiamento. Então, uma parte considerável da população americana assistiu os mais poderosos recebendo financiamentos trilionários, repito, compreensíveis, para não haver uma quebra sistêmica, que seria pior para todos. Agora, se você pode fazer isso, financiamentos trilionários, para ajudar, não permitir que o sistema entre em crise, como é que você não pode ajudar na ponta as pessoas mais pobres, que perderam suas casas por 30, 40, 50 mil dólares? Isso aconteceu no mundo inteiro, Manuela. É um fenômeno que aconteceu no mundo inteiro em proporções diversas. Agora, pensemos no Brasil. Mesmo no momento áureo da experiência de administração do PT, digamos, o segundo governo Lula, quando o Brasil tem taxas de crescimento de 8, 10%, quando, de fato, o salário mínimo teve o seu poder de compra quadruplicado, quando houve uma série de avanços sociais, os mais significativos da história republicana brasileira. Palmas, nenhum problema em relação a isso. Manuela, no Rio de Janeiro, a situação nunca foi alterada. Estudos muito sérios mostram que 59% da população fluminense, não só da capital, do Estado, 59% vivem em áreas comandadas ou pelo narcotráfico, ou pela milícia, ou por uma junção chamada Complexo de Israel, em que os narcotraficantes adotam uma denominação neopentecostal para chamar de sua e expulsam todas as outras formas de manifestação religiosa daquela área. Isso quer dizer, Manuela, que no período áureo do governo Lula, uma cena cotidiana do subúrbio onde eu cresci, uma filha passa para para a UERJ. A primeira da família a cursar uma universidade pública. Felicidade, festa. O curso noturno da UERJ, que é curso noturno, o que eu fiz, porque você trabalha durante o dia. Termino o curso noturno da UERJ, a última aula, o tempo termina às 10h40 da noite. Eu, que hoje sou professor da UERJ, eu termino às 10. Porque se eu terminar às 10h40, há pessoas que não voltam para casa. Essa aluna que passou para a UERJ teve uma festa na família. O pai vai buscá-la todos os dias no ponto de ônibus. Porque na área onde ele mora, dominada pela milícia e pelo narcotráfico, ele não tem certeza se a filha descer naquele ponto de ônibus 11h30 da noite, ele não tem certeza se ela chega em casa. O que eu quero dizer, Manuela, é que para uma parte considerável do povo brasileiro, dos que moram nas periferias, nos subúrbios, a democracia é apenas um exercício formal de voto a cada 2 anos. Votos majoritários e votos municipais. Mas no dia a dia, elas de fato não vivem num Estado democrático de direito. Se você vive numa área comandada pela milícia, desculpe, você não vive num Estado democrático de direito. Então, me parece que a extrema-direita, em alguma medida, é também um sintoma de determinadas ausências muito marcadas das nossas administrações. Então, nós precisamos compreender ao máximo a dinâmica interna da extrema-direita, mas precisamos também, Manuela, com toda humildade do mundo, reconhecer que a extrema-direita toca o dedo na ferida que, de fato, dói. Porque se para nós segurança pública é um problema teórico, para quem cresceu em Bento Ribeiro, onde eu cresci, não é um problema teórico, Manuela. Em certas ocasiões, depois das 10 horas da noite, você não sai à rua, só se for necessário. Entende? Isso é uma realidade para uma parcela considerável da população brasileira. Me permita terminar lembrando algo. Que durante muito tempo, é uma informação que eu nunca esqueci, mas eu não sabia o que fazer com ela. Carandiru, do Drauzio Varella. Ele diz assim, num capítulo. Ele fala dos Bíblia, dos crentes, que é como na minha juventude nós chamávamos os evangélicos. Os mais jovens nem sabem o que eu estou dizendo, mas as pessoas diziam pejorativamente os crentes, os Bíblia, no singular
fulano
mesmo.
É crente. Fulana é crente.
Isso. Fulano é Bíblia. Por que os Bíblia? Porque o tempo todo tem a Bíblia debaixo do braço. Está o tempo todo lendo a Bíblia. Diz no Carandiru, Drauzio Varella. Década de 80 o livro foi lançado. No Carandiru, esse presídio onde a vida é sempre incerta, diz o Drauzio, havia uma ala e celas dos Bíblia dos crentes. E se você tivesse uma conversão real, se ficasse claro para todos que você de fato se converteu, ninguém mais tocava em você. Você ia para a cela dos crentes, para a cela dos Bíblia, e lá você ficava seguro até o cumprimento da pena. Em muitas áreas de comunidades, de periferias, de bairros pobres do Brasil inteiro, só quem pode interceder junto ao miliciano ou ao traficante para tentar salvar a vida de um jovem é o pastor. É ele que pode bater na porta, pedir licença e tentar salvar aquela vida. Então, Manuela, nós não compreenderemos de fato o avanço das comunidades evangélicas, do neopentecostalismo, se nós não compreendermos que isso também é um sintoma de ausências fundamentais que muitas vezes nós sequer consideramos.
Essa sua última observação, ela é fantástica, professor, porque ela também explica algo que a esquerda insiste em não compreender, que é a razão pela qual a maior parte dos conselheiros e conselheiras tutelares são neopentecostais. E a maneira como eles mesclam a autoridade religiosa com a autoridade do Estado para controlar, sobretudo, as mulheres da comunidade. Porque isso. Quem tem os filhos num país como o nosso? As mulheres. Se a gente entra nas comunidades, qual é a autoridade mais temida pelas mulheres mães desprovida de assistência do Estado? O conselho tutelar. Porque ela precisa trabalhar, a criança fica sozinha e ela vive sob uma ameaça real de que importante. O Estado exista contra ela. E é o terror, professor, ter um filho e a ameaça do Estado de não, tirar... Terrível. Né? Então, aqui tem essa sua última frase, ela explica fenômenos que acontecem no cotidiano da vida desse povo trabalhador. E enfim, é por isso que eu admiro tanto e tão profundamente o seu trabalho, porque, além de tudo, o senhor consegue... o senhor promove um milagre, né, professor? Porque eu estou retórica do ódio, discurso de ódio. Claro que eu estudo a partir do lugar de vítima também, mas o senhor consegue fazer isso com seu vasto conhecimento em literatura. Então, o senhor consegue transformar o pior do que nós vivemos em algo bonito de estudar e acompanhar pela paixão que o senhor tem pelos livros e pela história. Então, eu quero, mais do que agradecer a entrevista, agradecer a sua vasta contribuição para o nosso país, né, e que a gente possa ler e acompanhar mais para tentar decifrar essa esfinge que já nos devorou e que parece que ainda está fazendo a nossa digestão. Não é que a gente, né, acho que a gente ainda está na etapa da digestão e não compreendeu que já foi devorado por ela e vai precisar reagir para que a democracia possa ser efetivamente consagrada, né, e ampliada no nosso país. Obrigada, viu, professor?
Manuela, muito obrigado, uma alegria grande retomar nosso diálogo. Vamos dialogar mais vezes. Muitíssimo obrigado pela gentileza e pelas palavras.
Obrigada. Bom dia, obrigado. Quero agradecer a audiência de todos vocês, agradecer a maravilhosa conversa, né? A gente tem vontade de ficar quieto ouvindo para sempre o professor João César. Assim, ele podia só ficar falando, e a gente atento, tentando decifrar e encaixar com a dinâmica tão complexa da realidade do mundo e do nosso país. Um bom dia para vocês, uma boa semana. Amanhã a gente se encontra também com uma entrevista especialíssima com o professor Davi Nemer. A gente vai seguir falando sobre extrema-direita, redes sociais e um pouquinho sobre a comparação entre as eleições norte-americanas, o discurso de ódio aqui nos Estados Unidos e o nosso país. Até amanhã.